VilaRicaJoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, bom dia para você que está acompanhando aqui o programa Semeando a Boa Nova. Nós estamos chegando, vamos juntos até às 10 da manhã. Você esteve até agora aí, lá atrás, com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial. Depois, Adivan Alves no Interatividade. E nós estamos chegando agora. Vamos juntos até às 10 da manhã com este programa, que é um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa de várias formas, através do telefone fixo 44359020, no celular 997666555. Também pode mandar mensagens para nós via e-mail, programasbn@gmail.com. Por carta, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. E também no Facebook, nós estamos lá. Você liga, você pode acessar a nossa página do www.facebook.com/semeandoaboanova. Você pode ouvir o nosso programa também em tempo real pela internet, www.radioabc.com.br, e no link Ouça ao Vivo você acompanha o nosso programa em tempo real, ou seja, no momento em que ele está acontecendo. Se você preferir, você acompanha o nosso programa depois. Ele fica todinho gravado lá no www.semeador.org. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita do verão brasileiro, previsões em São Paulo de 21 até 29 graus. Lá na mesa de som, o Emerson fazendo esse som bonito chegar até você aí. Nos telefones e no apoio, o Valdir, o Danilo, o Jailson e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa, o Fernando e o Marinho. Aqui, recebendo hoje com muito carinho a nossa companheira Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Neide, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos, os ouvintes também, e agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez.
Nós é que agradecemos você estar conosco aqui. A Neide está com a gente aqui hoje, que nós vamos falar do tema Por que Sofremos. Vamos explicar aí algumas coisas a respeito dos sofrimentos da nossa vida, a respeito, de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Vamos começar sobre essas dificuldades, os sofrimentos que nós estamos submetidos no nosso planeta, na Terra, sempre de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Neide, a gente começa perguntando para você, por que é necessário enfrentar tantas dificuldades nas nossas vidas?
É, Turíbio, é uma pergunta que a gente sempre se faz, não é? Por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? E a doutrina espírita nos auxilia a compreender o porquê do sofrimento, o que a gente pode fazer para amenizá-lo, e nos esclarece que o sofrimento é uma proposta de evolução, né? Que a gente, muitas vezes, é preciso ser impulsionado pelas dores, né? Pelos sofrimentos, pelas lutas do dia a dia. Porque se, de repente, as coisas estão muito tranquilas, a gente acaba se acomodando, né? E muitas vezes a gente pode até estagnar, fazendo com que os nossos sonhos de prosperidade, né? De realizações, de busca de novos conhecimentos não aconteçam, né?
Agora, Hélio, a Neide fez uma afirmação muito interessante quando ela começou falando aí desses sofrimentos, das nossas aflições do dia a dia. Ela diz assim: o sofrimento é uma proposta de evolução. Mas a evolução também pode se dar através de momentos felizes e não de sofrimentos, não pode?
Sempre é, na verdade, por momentos felizes. É que nós temos imaginamos que tudo aquilo que as dificuldades sejam coisas ruins. Uhum. Né? A gente esquece, por exemplo, que é nas dificuldades que nós crescemos, e que nas dificuldades que nós conseguimos evoluir. É só ver, por exemplo, os atletas, né? Os atletas de ponta, aqueles que são medalhistas, eles procuram cada dia mais uma dificuldade maior para fazer os seus exercícios, senão os músculos parariam, né? A mesma coisa acontece com o nosso dia a dia, na hora em que nós vamos vencendo um obstáculo, nós nos credenciamos a viver um obstáculo um pouco maior. Não é um obstáculo, na verdade, é uma coisa um pouquinho mais complicada, mais intrincada, e nós vamos evoluindo através dessas dificuldades, né, que vão surgindo, e nós vamos mexendo a nossa musculatura, vamos chamar assim, cerebral, né? Eles vão conseguindo. Tem o pessoal também que faz aquelas Olimpíadas de Matemática, né? Para poder evoluir, certo? Vai buscar um exercício cada vez mais difícil. Isso é buscar voluntariamente. No dia a dia nosso é que a vida é complexa mesmo, né? Tem um monte de gente envolvida, né? Envolvida, cada uma com uma missão, cada uma com uma tarefa, e cabe a cada um de nós transitarmos no meio da família, no local de trabalho, no clube, ou enfim, na vida social. Para transitar precisa realmente de uma certa habilidade, né?
Muito bem, 8:06, estamos aqui ao vivo pela ABC com Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Por que Sofremos? Estamos falando das dificuldades da vida, desses sofrimentos que nos chegam aí. E na verdade, nós estamos vendo aqui que há uma alternância entre sofrimento e momentos felizes, não é, Neide? A vida é feita disso, né? Uma alternância. E o Hélio colocou muito bem aqui que, na verdade, a gente está mais sempre... nós vivemos momentos felizes muito mais intensamente, né? É que o sofrimento chega e parece que marca mais, não é isso?
É, quando a gente está feliz, a gente nem se dá conta que o tempo passa, não é? Mas o sofrimento parece que nos tira da zona de conforto. Então faz com que a gente comece a reparar no nosso comportamento, não é? Como é que a gente está levando a nossa vida? Se a gente precisa buscar um pouco dessa compreensão do porquê da vida, o que, que a gente está fazendo aqui, que a gente não está passando férias, não é? Que tem um objetivo, uma finalidade à existência. E normalmente a gente faz essas reflexões em momentos de sofrimento, né?
Fernando queria fazer um comentário.
E aí é interessante o papel daqueles que muitas vezes nos fazem sofrer. Normalmente aquele nosso inimigo, o nosso antagonista, aquele que provoca realmente a dor ou um alerta, mostra muitas vezes o nosso ponto fraco, justamente para que a gente consiga trabalhar aquilo. Bendito seja aquele nosso irmão que está nos alertando. Só que muitas vezes quando ele faz algo, né, que nos afeta diretamente, moralmente principalmente, ou fisicamente, é um alerta para que a gente possa repensar a forma de viver. Então a gente tem que agradecer todas as coisas que a gente tem na vida. É claro que nos momentos de alegria, de felicidade, a gente não quer que passe nunca. Mas tem uma inscrição lá em Uberaba, onde o Chico, né, Chico Xavier, dormia no quarto dele. Ele colocou uma frase em cima da porta, escrito mais ou menos assim: isso também passa. Isso também passa. Momentos de alegria passam, momentos de tristeza passam, o sofrimento também passa. As coisas são transitórias aqui no plano terrestre. Então a gente tem que lembrar que no momento de sofrimento é algo para a gente repensar. E se por acaso alguém nos fez sofrer, ele pode estar nos ajudando a desenvolver a tolerância, a caridade, repensar as nossas condutas. É a oportunidade que a gente tem na nossa vida.
Bom, são 8:08, nós estamos aqui com a Neide falando para a gente sobre os sofrimentos, porque sofremos, estamos aqui entendendo um pouquinho mais a respeito desse tema tão importante que nos afeta a todos. Agora, Marinho, quando a gente fala em sofrimento, não seria mais fácil ao Espiritismo, como uma crença, uma religião, uma filosofia trabalhada por Allan Kardec, não seria mais fácil o Espiritismo atuar sobre os momentos alegres e deixar o sofrimento de lado? Seria mais cômodo, não seria? Por que o Espiritismo fica falando tanto do sofrimento, nos chama a atenção das questões, das dificuldades da vida? Por que o Espiritismo traz isso para a nossa reflexão?
Toribio, uma das finalidades do Espiritismo é nos preparar para o futuro, é destacar a importância da vida espiritual. O momento atual, o momento de hoje ou agora é importante. E o interessante é que quando a gente sofre o agora, né? E o Espiritismo tem a capacidade de nos trazer o consolo para o agora também, através dos ensinamentos do Evangelho, de Jesus e tudo mais. Mas ele também, principalmente, olha para o futuro, para que, destacando a importância da vida espiritual, equilibrando-a com as necessidades da vida material, que nós não venhamos mais sofrer lá na frente, né? Então, se o Espiritismo se ocupasse só dos momentos bons, não estaríamos nos preparando num caminho evolutivo para deixarmos de sofrer mais amanhã. A ideia não é apenas ensinar ou apoiar o sofrer agora. A ideia é nos transformarmos todos numa condição de felicidade futura, onde o sofrimento seja o mínimo ou até banido, entendeu? Então, se nós nos ocuparmos do sofrimento, nós vamos aprender e sermos felizes no futuro.
Muito bem, 8 horas e 11 minutos, a Neide Barbosa é a nossa convidada de hoje. Neide, você sabe que nós temos aqui no programa aquele momento da palavra especial. Uma palavra só que você vai dizer agora, referente ao tema de hoje, porque sofremos. Lá no final do programa você vai explicar para a gente por que essa palavra tem alguma coisa a ver com o tema de hoje. Tem uma palavrinha só, que palavra é essa que você está pensando aí sobre esse tema de hoje, porque sofremos?
Nesse tema, eu acho que a palavra que cabe assim redondinha, ao meu ver, é a esperança.
Esperança. Então depois, no final do programa, você vai contar para a gente o que é que tem a ver a palavra esperança com o tema de hoje, com a pergunta, aliás, a pergunta não, com a afirmação de hoje, porque sofremos. Nós estamos explicando aqui as questões do sofrimento. Muito bem, são 8h11. Ô Neide, a gente fala assim, as dificuldades que a gente sofre, pelas quais nós passamos, são inerentes à nossa vida. Ou seja, todas as pessoas passam por dificuldades, por momentos de conflitos, por sofrimentos. Essas dificuldades que nós enfrentamos, que nós passamos, elas são escolhas do Espírito ou elas podem ser impostas a nós por Deus como castigo para nós?
Então, Turíbio, Deus não criou o mal, né? E ele criou leis, e essas leis são boas, porque Deus é soberanamente bom, não é? O que ocorre é que todo ser humano tem o livre-arbítrio, tem a possibilidade de escolher os caminhos, né? E, na maioria das vezes, a gente equivocadamente acaba escolhendo caminhos tortuosos cuja infração é a dor. Então, é ocasionado pelo nosso próprio comportamento, a necessidade da gente se observar e mudar a direção, né, para que a gente não tenha necessidade de evoluir através do sofrimento. Como foi dito, a gente pode evoluir através do amor, né? O apóstolo Pedro disse que o amor cobre uma multidão de pecados, né?
Agora, quando você diz assim, que o sofrimento é uma escolha nossa, né, durante a nossa vida, mas nós poderíamos escolher também não sofrer, não poderíamos? É. Por que então a gente escolhe sofrer?
É, de fato, no mundo espiritual, a gente tem, como nos orientam os espíritos, tem um plano de vida. Em cada reencarnação, a gente tem aquele plano traçado, definido, que muitas vezes a gente acompanha, né? De que forma ele vai ser mais adequado. Então, reconhecendo, analisando, refletindo, através da nossa consciência, a gente reconhece que se a gente refazer aquele caminho, por mais tortuoso que ele pareça, a gente pode resgatar, porque Deus não cobra, não é, de nós os erros, é a nossa própria consciência. Então a gente quer fazer um caminho melhor para não sofrer tanto. Só que quando a gente reencarna, a gente esquece, não é? E mais a intuição fica ali, de que a gente não está naquela situação por acaso, que tem uma razão de ser, né? Que todo efeito tem uma causa. Então isso faz com que a gente escolha o caminho mais apropriado para a gente estar resgatando, revendo, ou seja, buscando retornar e observar as leis de Deus, né? Que são boas e justas.
Marinho,
eu gostaria também de acrescentar um detalhe à sua, com respeito à sua pergunta, Turibe. Quando você nos pergunta para a nossa convidada, por que que a gente escolhe sofrer, eu acho que nós precisamos também dizer que, na realidade, nenhum de nós, poucos talvez, é que escolhem voluntariamente e conscientemente o caminho do sofrimento, né? Quando nós dizemos que a nossa vida ou as consequências da nossa vida são pautadas pelas nossas escolhas, né? Nós poderíamos dizer que nós temos escolhas boas, escolhas não tão boas, escolhas felizes, escolhas infelizes. Mas não é o caminho do sofrimento não é uma escolha consciente, né? Nós vamos aprender com as escolhas que nós fizemos as consequências das nossas escolhas. E ao longo do tempo nós vamos aprender a evitar as escolhas que nos geram o sofrimento, não é? Então, e o que que determina muitas vezes as nossas escolhas, né? Aí é que entra mais uma vez os ensinamentos cristãos, né? Os ensinamentos do Evangelho de Jesus. É o que está no nosso coração, né? Jesus já nos ensinou, né, que o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Não é assim que ele falava? Então, conforme aquilo que a gente valoriza, conforme aquilo que a gente quer, conforme a paixão que a gente tem, e eu vou até acrescentar, conforme até os vícios que às vezes a gente tem, que no fundo são escolhas, né? É que determinam os caminhos de felicidade ou sofrimento, e por decorrência, porque como ninguém quer sofrer, a hora que a gente aprender que aquela escolha não é boa para nós, a gente não faz mais, né?
8:16, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje com o tema Por que Sofremos. Estamos falando, tentando explicar um pouquinho aí a respeito das questões que envolvem os nossos sofrimentos. A nossa convidada de hoje é a Neide Barbosa, atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João, da cidade de Santo André. Muito bem, Clarissa, como é que nós estamos aí, a movimentação nas nossas redes sociais, e-mails, os Facebooks, os posts no Facebook, os compartilhamentos? Aliás, durante a semana, o pessoal acessando a nossa página, fazendo compartilhamentos, fazendo posts na nossa página durante a semana. Muito obrigado para você que nos ajuda a construir o Sêmen da Boa Nova. Clarissa, como é que nós estamos, hein?
Bom dia, Turíbio. Bom dia, ouvintes. Realmente, durante a semana, os ouvintes auxiliando bastante a gente a fazer o Sêmen da Boa Nova. Os ouvintes que passaram na nossa página durante a semana, Norberto Fátima, Renata Zampoli, o Eros Marqueto e a Santa Parolis. Hoje, quem já passou por lá para nos dar bom dia foram os ouvintes Eros, Andréia Borges e o Aderbal Luiz Sereno.
Que beleza, muito obrigado a todos vocês que estão sempre conosco, aí, plugados na rede, aí, na internet. Ligam para cá também durante o programa. Liga para a gente aqui, você está na nossa audiência, aí, 44-35-9020. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-9020, ou no celular, 997-666-555. Olha que telefone fácil, hein? 997-666-555. Liga para a gente, estamos aguardando a sua ligação. Marinho, você queria fazer um comentário?
Queria sim. Turíbio, nós não combinamos isso, mas eu vou pedir permissão para a equipe aqui para lançar uma ideia aqui, sabe? Nós costumamos sortear um livro para os ouvintes que ligam para nós aqui, né? Sorteamos dois, na realidade, viu, Neide? Sorteamos um na primeira hora e sorteamos um na segunda hora. E depois nós pedimos que o ouvinte sorteado vá retirar o livro lá no semeador. Mas está me ocorrendo, e aqueles ouvintes que estão longe, que estão distantes, como é que faz? Porque é difícil eles virem né? Alguns vêm de Itu, outros vêm do Guarujá.
E nós temos audiência, outros, inclusive, fora do Brasil.
É, outros estão em Lisboa. Quer dizer, como é que a gente faz para falar para eles virem buscar o livro aqui, não é? Tem ouvintes no México, né?
Portugal, Estados Unidos, no Canadá. Nós temos gente longe ouvindo o nosso programa.
E mesmo aquele que está aqui perto, nossos ouvintes de Parelheiros, por exemplo, como é que faz para ele vir até Santo André para pegar um livro?
Pessoal,
né?
Da Baixada Santista que nos
ouve. Então eu estava pensando, aqueles que residem longe, eu acho que nós podíamos nos propor mandar pelo correio para eles, né?
Perfeito.
Se a hora que eles forem anunciados aqui, se depois eles nos informam por WhatsApp ou por Facebook o endereço deles, a gente põe no correio para eles, uhum, né? Só para estimular o pessoal a ligar, né?
Tá aí, então você liga, participa, que no final da primeira hora a gente vai anunciar aqui o ganhador do livro da primeira hora. Na segunda hora sortearemos um novo livro. Esses livros são gentilmente oferecidos para nós pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e também gentilmente oferecidos pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Então, todo mundo que entra em contato com a gente, vai na nossa página no Facebook, não precisa fazer nada, você passa na nossa página no Facebook, curte, compartilha, faz o seu post, se não quiser fazer no Facebook, vai no Messenger, lá está do lado, faz no inbox a sua mensagem, liga para a gente aqui também pelo telefone, manda uma cartinha para a gente, que você pode mandar uma carta também escrita para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240 Santo André. Você pode também passar na nossa página e mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Você está concorrendo ao livro. E se for fora daqui da nossa região, a gente manda para você pelo correio. 8 horas 20 minutos, estamos falando sobre sofrimentos, porque sofremos. Estamos tentando justificar aqui os sofrimentos, né? Seria mais fácil justificar as alegrias, né, Neide? Muito melhor, né? Mostrar aí viagens, né? Você que tem feito muitas viagens lá na sua página no Facebook, aparece todas as viagens lá. As viagens, as coisas boas também, né, Neide, que a gente passa pela vida. Mas o sofrimento faz parte do aprendizado, não é?
É isso.
Agora,
é isso.
A pergunta, nós podemos mudar em vida as provas, as expiações que estão programadas antes de nascermos, dependendo da nossa conduta diante das dificuldades, ou seja, dependendo da forma como a gente está, as nossas condutas, como nós nos postamos perante as dificuldades, a gente pode mudar essas provas, essas expiações?
Podemos sempre atenuar, não é? Porque, como foi dito, o sofrimento não é uma lei espiritual. É, a gente tem a opção, né, de escolher o caminho que a gente deve seguir. E na medida que a gente compreende que a gente está aqui no mundo de passagem, no mundo transitório, a gente começa a valorizar mais o aspecto espiritual da vida, né? E isso faz com que a gente busque ter uma conduta mais coerente, não é? Está lá no Evangelho que as vicissitudes da vida, elas podem ter motivos, causas, nessa vida presente ou vidas passadas. Mas que boa parte daquilo que a gente sofre são ocasionadas pela nossa conduta nessa vida mesmo, né? Uma conduta de imprevidência, de vaidade, de orgulho, não é? De egoísmo, faz com que a gente acabe trazendo sofrimento. Então, se a gente busca auxiliar, socorrer, amparar, a gente está optando pelo caminho do amor, pelo caminho do bem. Então, necessariamente, não precisamos, né, resgatar através da dor. E Deus não dá, não tem leis inflexíveis, duras, não é? São leis de resgates. E na medida que a gente vai compreendendo isso, a gente vai lidando com mais tranquilidade com o sofrimento, né? Compreendendo o porquê da dor. E caminhando com mais leveza, com mais serenidade.
Neide, quando é muito comum na nossa vida nós passarmos por dificuldades nas nossas relações com as pessoas, com as famílias, com os amigos, mesmo dentro das nossas comunidades, por exemplo, dentro de uma indústria, dentro de um comércio, dentro de uma casa espírita, por exemplo, dentro de um templo religioso, ou seja, quaisquer lugares onde nós normalmente frequentamos, nós somos suscetíveis a passar por situações de dificuldades nesses lugares. Aí eu pergunto para você, o que, que a gente faz? Qual é a postura que a gente tem que ter? Que o nosso ouvinte, você que está nos ouvindo aí, se passa por isso também, a gente sabe porque a gente passa, todo mundo passa por isso. O que, que a gente faz quando você é colocado em situações de sofrimento por alguém, alguém coloca, alguém faz você sofrer e insiste em continuar fazendo você sofrer. As pessoas parecem que tem sempre alguém que, entre aspas, né, persegue você, se sente, né, a pessoa tá, por que que a gente faz? Qual a postura que a gente tem quando alguém insiste em nos fazer sofrer?
Sim. Às vezes a gente diz, nossa, mas eu estou passando por isso por causa de fulano, ciclano, não é? Beltrano, eu não fiz
natural,
nada,
né?
Que pudesse justificar esse sofrimento. A lição evangélica é clara quando diz que a gente deve, nessas circunstâncias, avaliar a nossa consciência realmente, né? Porque é muito mais cômodo e menos humilhante a gente culpar alguém, não é? Culpar a situação, a falta de oportunidade.
É mais fácil, né?
Né? É mais fácil do que a gente olhar e ver que a gente tem que realmente mudar a direção da nossa vida. Porque se a gente fica buscando justificar o sofrimento através de terceiros, isso traz para nós, intensifica o nosso sofrimento. Então, buscar mudar a nossa postura, não é? Como nos ensinou Jesus, a gente tem que mudar o rumo das coisas. Amar mais, estudar mais, se conhecer mais, não é? Focar em nós, essa busca da compreensão do porquê que a gente está sendo conduzido pela vida através do sofrimento. Será que é necessário ser daquela maneira?
E existe alguma coisa que a gente pode fazer para estas, para a nossa postura em relação às pessoas que nos fazem sofrer? Qual é? O que nós podemos fazer em relação às pessoas que nos fazem sofrer?
Primeiramente, a gente tem que buscar compreender o comportamento do outro, né? Que muitas vezes a pessoa tem uma atitude que ela não tem consciência daquilo que está fazendo. Eu creio que a gente não erra propositalmente, né? Muitas vezes a gente vai pela nossa insegurança, medo, não é? Então a gente acaba prejudicando o próximo porque ainda estamos muito egoístas no nosso mundinho, né? Com as nossas preocupações, esquecendo que o outro também é um semelhante, que ele também passa por dificuldades, né? Então a doutrina espírita nos auxilia muito nesse sentido, da gente compreender que o sofrimento é um caminho e que Deus é justo, infinitamente justo, e que as leis dele são também justas, né? Então, se tem uma causa que está fazendo com que a gente sofra, a gente tem que lembrar que Deus é justo, então essa causa deve ser justa, não é? Então, analisar o que, que a gente pode fazer. Se ela não está nessa vida, muitas vezes a gente culpa o outro porque a gente não percebe que nessa vida houve motivo para aquele sofrimento. Mas lembrando que tudo que a gente passa tem relação com essa vida e muitas outras com vidas passadas, né? Que Deus não erra nunca, né? Que tudo tem uma razão de ser.
Fernando, e o outro também é o instrumento para que a gente possa aprender a lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. A vida é muito dinâmica e há momentos que a gente precisa se posicionar, falar não, falar sim. Como Paulo dizia, que o meu falar seja sim, sim, não, não, não. Mas para isso há que se desenvolver a consciência. E nós muitas vezes não estamos conscientes das nossas ações. Nós estamos vivendo de uma forma inconsciente no sentido de o quê? Repetindo erros que a gente já fez no passado. Então, há uma necessidade de uma intervenção, de uma vontade de falar, não, agora eu tenho que agir diferente. E isso é difícil. Estar consciente, mas para isso é necessário uma análise. Então, quando o outro me fere, eu tenho que aprender o quê? A ter tolerância, paciência, perdão, ou até um posicionamento de falar, não, você vai até certo limite, aqui eu não aceito. E para isso tem que se conhecer, não tem outro jeito. É o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo é uma frase há muitos anos dita que a gente ainda não empregou. Precisamos nos conhecer e entender que, de repente, aquele sofrimento é algo que está nos estimulando a tomar uma posição mais enérgica, mais passiva, mais tolerante. Qual é a posição que tem que ser tomada? Depende. Na minha vida tem hora que eu tenho que ser mais tolerante, outras vezes eu tenho que colocar um limite. Então, eu vou saber disso no dia a dia, no momento que a situação acontecer. E aonde que eu vou buscar uma base para isso? Jesus. Os ensinamentos que ele passou para que a gente pense, o que ele faria nesse momento? E quando eu fizer algo que eu tenho vergonha daquilo que eu fiz, abaixar a cabeça e falar, eu também erro. Se eu erro, e eu tenho vergonha do que eu fiz, eu tenho que dar o direito também da outra pessoa errar. Então, é um aprendizado que a gente passa com os sofrimentos da vida.
8h28, Clarissa, como é que nós estamos aí nas nossas redes sociais, hein?
Líbio, temos perguntas, comentários. Bom, quem passou na nossa página do Face foram os nossos ouvintes Reginaldo Barros, Nelly Bauer, Valéria Fávero e a Gabi Orico, que inclusive mandou um abraço aqui para a Neide, dizendo que está com saudade dela.
Obrigada, eu também.
Quem ligou para cá foi a nossa ouvinte Nelly Bauer, que disse que está bem feliz por estar ouvindo o programa. E temos duas perguntas de outros ouvintes. A primeira é da Rose. Ela pergunta assim: por que sofremos, ainda mais quando fala, no caso dela, quando ela fala que é espírita e as pessoas a condenam, a perseguem? Hélio.
Então, Rose, pode ser uma sensação só sua, né? De que você está sendo perseguida. Talvez você esteja sendo seguida, né? As pessoas queiram saber um pouquinho mais a respeito da sua crença. As pessoas se procurando de alguma forma indireta, as pessoas não querem falar claramente, olha, eu queria saber como é que é lá. Então elas ficam fazendo, provocando situações para que a gente fale um pouco a respeito do espiritismo, né? É uma boa saída, às vezes, é presentear a pessoa com um livro, né? Quer dizer, compra uns evangelhos assim, deixa aí de lado aí, e dá presente para essa pessoa que você acha que te persegue, que você podia ler. Vamos fazer uma leitura desse livro aqui, e depois disso, então, nós vamos conversar a respeito. Tudo que você não concorda que tem aqui, e nós vamos conversar a respeito, né? Isso é uma boa saída. Porque eu, pelo menos, eu identifiquei isso já, que as pessoas não é que elas perseguem a gente, elas querem saber mais. Então elas não sabem como fazer, então elas ficam provocando a fazer com que a gente fale a respeito, né?
Marinho?
Mas, sabe, Hélio, mesmo que haja uma perseguição, isso também ocorre, né? Eu penso que isso é uma grande oportunidade para nós lembrarmos dos primeiros cristãos que eram perseguidos e eram encaminhados para o sacrifício nas arenas romanas. Mas eles, qual que é a diferença? Eles iam confiantes no futuro. Eles iam cantando hosanas de mãos dadas, porque eles tinham aquela fé. E eu também me lembro dos relatos que a gente lê ainda hoje, do início do Espiritismo, né? Quando, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, quando ele começou lá na cidade de Pedro Leopoldo, né? Toda a, entre aspas, perseguição que ele tinha pelo clero local, até mesmo a incompreensão da família, que não aceitava, que queria que ele abandonasse, a família que não entendia os dons que ele tinha e não aceitava tudo aquilo que acontecia por causa dos dons dele, e no entanto ele perseverou, né, e venceu, né? Então acho que a gente tem às vezes essas situações na vida exatamente para nós, para testar a nossa fé.
8h31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Manudinho vai fazer as inserções comerciais e nós vamos deixar uma pergunta para a Neide responder aqui. Neide, por que que pessoas boas sofrem e algumas ruins não sofrem nada?
Ai, ai, ai.
Essa, né? Mas você vai ter que responder isso depois, que com certeza os nossos ouvintes querem saber isso. Nós vamos voltar já já. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 44-35-90-20, 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens em WhatsApp e SMS. Se você preferir, passe na nossa página no Facebook / Semeando a Boa Nova. Voltamos já já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros. futuros. São Bernardo do Campo pediu e as Óticas Diniz atenderam. Prorrogada por mais esta semana, mega inauguração das Óticas Diniz. Na Rua Marechal Deodoro, 1253 Centro. Última semana de festa com 1000 armações de graça. Traga a sua receita e pague somente as lentes. Monofocal R$19,90, bifocal por R$49,90 e multifocal apenas R$69,90. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.
Todo domingo às 2 da tarde, você ouve Estação do Ouvinte, com Geraldo Lima. Estação do Ouvinte, música com a sua participação, aqui na Rádio ABC. Não perca!
Eletro Infor tem notebook a partir de R$450. Core 2 Duo, 4 GB de memória, HD 320. Notebook Core i5, HD 320, 4 GB de memória, R$750. Não perca tempo. Notebook é com a Eletro Infor. Rua das Hortênsias, 1320, na Vila Helena. Peça informações ligando 4453-8655. 4453-8655. E atenção, empresários, a Eletro Infor negocia grande quantidades de produtos no ramo. Ligue 4453-8655. Fale com Jailson ou William. Eletro Infor.
Donas Minis, Fast Food. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, limão, goiabada e paçoquinha. Donas Minis, ligue e peça mini churros e mini salgados. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis, mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Donas Minis, o prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis, Fast Food. E agora, a novidade é um mini salgado de 20 gramas.
Neste sábado, o futebol está de volta na ABC. A partir das 10 da manhã, o Santo André estreia no Campeonato Paulista da Série A1 contra o Ituano, no estádio Bruno José Daniel. A Rádio ABC vai transmitir todas as emoções desta partida, especialmente para você, torcedor do Ramalhão. ABC. Fique ligado, direção geral, Ismael Alves. Rádio ABC, ao seu lado, no verão.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 38 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, entrando agora na segunda meia hora. Nós vamos junto até as 10 da manhã. Hoje estamos falando sobre o sofrimento, porque sofremos. Mas antes da gente dar continuidade aqui, vamos passar o microfone aqui para o Marinho, nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, você tem alguma coisa para falar para a gente de acontecimento financeiro espírita?
Tenho sim, e com muita alegria, viu, Toríbio? Porque chegou ao nosso conhecimento uma iniciativa dos nossos amigos, nossos companheiros, nossos irmãos do Centro Espírita O Consolador, aqui de Santo André, né? Eles estão iniciando um curso que está aberto, está sendo divulgado, com o nome O Que É o Espiritismo?
Ah, que bacana.
Para aqueles que muitas vezes eu gostaria de conhecer os fundamentos, quer entender melhor, né?
Aliás, é o título de uma das obras de Kardec.
Exatamente. E esse curso vai ter início já na próxima semana. Nós não temos aqui com facilidade o endereço, sabemos que fica na Rua da Fonte, na esquina ali com a Eduardo Monteiro, em Santo André. Mas o importante é que a inscrição deve ser feita pelo site deles, né? Então, o site é www.ceoconsolador.com.br. Adiante um pouco, nós vamos repetir, para quem quiser pegar um lápis aí para anotar, e a Clarissa também vai fazer a gentileza de colocar no Facebook. Nós vamos voltar a repetir essa notícia aqui.
E ela já está colocando endereço também. Está aqui, a Rua do Bosque, 306, Vila Baixo, em Santo André. Está aqui, pronto, já está, mas ela está colocando na nossa página no Facebook também. Muito bem. O Neide, você sabe que você já veio aqui no Semana Bom Novo várias vezes, já nos deu a felicidade de estar com você aqui. Mas sempre é bom repetir algumas coisas, né? Rapidamente, conta pra gente como é que você chegou no Espiritismo.
Então, Turíbio, desde criança, minha mãe tinha problemas, né, espirituais, e ela já nos levava. Eu me lembro até hoje de uma imagem de um centro com aquela luzinha vermelha lá do interior, né? Aquele ambiente, aquele centro de mesa. Então, aquilo já me atraía. Algumas vezes, né, eu acompanhei. E com o tempo mais adulta, eu já busquei nas leituras a compreensão, né, dessas questões da vida, até porque do sofrimento, o que, que a gente está fazendo nesse mundo, essas questões filosóficas, né? E as leituras me esclareceu muito. E a partir daí eu busquei o estudo com um pouco de resistência, porque a gente tem medo, né, de buscar a doutrina espírita e se tornar uma pessoa fanática, não é? Uma ideia equivocada do que seja buscar a compreensão, né, dessa questão espiritual, que a gente vai continuar a nossa vida melhor ainda, porque a claro. Gente vai ter um entendimento maior, né, dessas questões todas que ocorrem conosco. Então, através da leitura, eu fui aos poucos me aproximando, estudando, fazendo cursos e me envolvendo. Aí é contagiante, né? A gente não consegue se afastar.
Bom, quero lembrar também que na semana que vem nós vamos receber aqui o nosso companheiro Manolo Quesada, que vai falar sobre o tema inveja. Né? E também todos aqueles que ligam para cá, que concorrem como um brinde a um livro espírita, estão concorrendo hoje também, né? Evidentemente. A semana passada ganharam o livro Uma Média, do Parque Erasmo, e a Nelly Bauer. Ambos já sabem que ganharam o livro, porque foram informados, mas nós também tivemos uma ganhadora do CD da Margarete Áquila, o CD Ecos da Paz. A Margarete esteve com a gente e cedeu um CD para a gente sortear. E a ganhadora foi a Ana, costureira do Rudi Ramos. Ambos já sabem, todos, aliás, todos estão sabendo já, tanto Uma Média, Companelli, quanto a Ana, costureira. Bom, lembro também que você pode participar no 4435-9020 e no 997-666-555. A Neide Barbosa é a nossa convidada de hoje. Eu tinha deixado uma pergunta para você, mas antes de eu fazer a pergunta, eu quero que você me conte um pouquinho mais o que você ia falar para a gente aí, você ia fazer um comentário sobre a questão dos sofrimentos, etc., né? Você quer fazer?
Sobre a das perseguições, etc., não é? Como foi dito, uma ouvinte, inclusive, colocou isso, como é que ela deve agir quando ela se sente perseguida. E eu me lembro de uma passagem do Chico, o Marinho sempre lembra, né, essas situações com o Chico que são agradáveis e traz muito ensinamento, de uma vez que ele estava com um espírito obsessor, e o espírito disse àquele que estava orientando evangelho nele, né? E aconteceu dele levar muito evangelho na cabeça, né? Realmente alguém bater com o evangelho na cabeça dele, ele ficou com dor de cabeça por muito tempo. Mas isso nos reporta a compreensão de que nós somos energias, não é? Nossos pensamentos, nossos sentimentos interferem em tudo. Então a tendência quando alguém nos persegue e magoa é a gente se manter naquela energia negativa, devolvendo para ele na mesma moeda. E se a gente fizer o contrário, mandar energia de luz, de tolerância, de paciência, né? Mentalizar mesmo luz, felicidade para aquela pessoa, até para que ela siga o caminho dela com paz e deixe você seguir o seu, é fantástico como isso pode, né, auxiliar. Porque um palito de fósforo na escuridão, ele não vai acabar com a escuridão, mas ele já vai iluminar, clarear um pouquinho do caminho, né? Então, se alguém te persegue, luz nele, evangelho nele, oração nele, com isso você vai estar se protegendo também, em muito primeiro bom. Lugar.
Neide, eu tinha deixado uma pergunta para você, que era assim, de acordo com o Espiritismo, qual é a razão de vermos pessoas boas sofrendo com as tribulações da vida, tal, enquanto outras que cometem erros parecem serem felizes? Ou seja, por que tem gente boa que sofre e tem gente que não é boa e pois não sofre?
É. A gente se pergunta, fulano é tão bom, né? Tão caridoso, uma pessoa tão justa, honesta e sofre tanto.
É, parece ser um contrassenso,
é?
Né?
É, será que a justiça de Deus tem falha? A gente fica nessas questões, né? Se perguntando. Mas a justiça de Deus não falha nunca, né? Tudo vem na medida certa. E é aquele ditado, ele dá o frio conforme o cobertor, dá a cruz conforme a gente pode carregar, né? Então aquele que compreende mais, ele vai lidar melhor. É aquilo que a gente falou de princípio, que o sofrimento é uma opção. Então eu posso optar e enfrentar aquela situação sem tanta dor, sem tanta angústia, compreendendo que no mundo é tudo passageiro. E essa questão da felicidade, então, nem se fale, não é? A gente imagina que a felicidade está relacionada com as coisas materiais. Não é aquele que tem poder, que tem dinheiro, que tem beleza, que é feliz. E tudo isso é passageiro. Então, o Evangelho é claro que a felicidade ainda não é desse mundo, a felicidade plena, né? Que a gente pode ter momentos felizes, dependendo da forma como a gente conduz a nossa vida, né?
E as pessoas mais preparadas, né? Que nós chamamos de boas, né? A pessoa que nasceu tão boa, né? É porque ela é mais preparada do que as outras. E aí a espiritualidade, né? Deus encaminha para essas pessoas as coisas mais difíceis mesmo, porque elas vão saber lidar com aquilo melhor do que as pessoas mais frágeis, né? As pessoas mais frugais, as pessoas mais assim, mais livianas, ela não cai muita coisa difícil para resolver, porque elas não vão conseguir resolver muitas vezes. Então, você vai acabar com os casos mais complexos, vai na mão do chefe, né? É o chefe, é o gerente que vai ter que resolver os casos mais difíceis. Porque é aquele que sabe mais a respeito dentro de uma empresa, de um lugar, né? Ou da família. Quem é na família? Onde é que vai os casos mais difíceis? Vai parar na mão da mãe, na mão do pai, né? Não vai na mão das crianças, né? As crianças passam sempre alegre. A mãe até tira, né, da criança o caso mais complexo, né? Ela vai andar, deixa que eu resolvo, dá para mim aqui, né? Então ela acaba resolvendo, são as pessoas mais preparadas, né? Na verdade, não é porque elas sofrem mais porque são boas, né? Ou são boas porque sofrem mais, não é porque elas são mais preparadas. Então cabe a elas resolverem os casos mais complexos mesmo que Deus encaminha para elas, né?
Marinho. E acho que muito bem pontuado pelo Hélio, sabe? Ele colocou bem e a Neide foi também preciosa no comentário. E talvez eu possa colaborar aqui fazendo uma metáfora disto, ou pensando numa metáfora disso que foi dito pelos dois amigos aqui presentes. Imagine a pessoa que por uma imprevidência qualquer contraiu muitas dívidas, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa boa, contrai muitas dívidas, passa, vamos assim dizer, a viver a aflição de ter uma dívida que tem que pagar e não consegue pagar. Ela passa a ficar aflita porque não tem como pagar, né? Agora, quando chegar uma hora que ela começa a pagar, na hora que ela começa a pagar aquela dívida, ela começa a ver a esperança de que vai chegar o momento que ela quita aquela dívida, né? Então, eu vejo as aflições assim também. No fundo, as aflições mostram para nós que nós estamos sofrendo por alguma coisa, por alguma escolha infeliz que a gente fez agora ou no vidas passadas, mas que, de alguma maneira, aquele sofrimento é como se nós estivéssemos pagando aquela dívida que a gente contraiu. E veja que Jesus já apontou isso no Evangelho dele, a sabedoria do Cristo, né? Uhum. Quando ele chegou e falou, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, né? Quer dizer, é isso que o Hélio acabou de falar. Quer dizer, quem está ali sofrendo, às vezes sofrimentos atrozes, é porque já está em condição de pagar aquilo. Uhum. Às vezes nós temos a dívida, mas por não termos condição de pagar aquela dívida, o sofrimento não chegou ainda. Não bateu na nossa porta ainda. E pode um dia chegar, quando a gente estiver preparado para isso.
E eu vi uma vez lá em Cachoeira de Itapemirim, num status, acho que é Gerônimo Monteiro, uma personalidade, escrito no rodapé da estátua, escrito assim, ó: há esta minha sensibilidade que atua com uma antena delicadíssima, ainda me farão morrer por dores que não são minhas.
Que coisa linda, hein?
Lindo,
muito bem. 8h49, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador aqui do nosso programa, como faz a Superbanca? Contata a gente aqui através do programa sbn@gmail.com. São 8h49, a Neide Barbosa é a nossa convidada de hoje e nós estamos falando aqui sobre por que sofremos. Clarissa, como é que nós estamos aí, nos nossos ouvintes se manifestando por telefone, redes sociais, como é que nós estamos?
Turíbio, os nossos ouvintes que passaram na página do Face foram a Renata Zampoli, a Nolita, a Vilma Visibelli, a Andréia Borges, que inclusive fez um comentário. Ela diz que ela costuma dizer que não existem vítimas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A Dirce do Valparaíso ligou para cá, né, ela até comentou que hoje ela vai no Núcleo Espiritual Semeador assistir uma palestra, então mandar um abraço a ela e a todos os outros ouvintes. E agora vamos para as perguntas. A primeira pergunta é do João Carlos da Vila Bastos. Primeiro ele coloca uma frase para nós. Ele comenta que Deus nos criou para sermos felizes, isso está no Evangelho, né, e não para sofrer. A pergunta do João Carlos, Fernando, é a seguinte: devemos fixar os nossos pensamentos nos pequenos instantes de sofrimento ou devemos agradecer a Deus pelas oportunidades em exercitarmos os seus ensinamentos, promovendo muitos momentos felizes?
Olha, João Carlos, eu particularmente, a gente não teve o prazer de bater um papo, de a gente se conhecer, então a gente não conhece um outro. Mas mesmo não te conhecendo, eu tenho certeza que você tem muito mais a agradecer do que reclamar. Tanto eu, quanto você, quanto o Marinho, o Turíbio. Porque eu não sei, né, a sua vida, mas eu acredito que você tem muita coisa boa. Talvez você possa enxergar, não sei se você tem a visão plena. Você está podendo se comunicar, então você tem um meio de comunicação. Deve ter a fala, pelo menos a capacidade intelectual, você consegue, você tem isso. Ah, creio que tem uma mobilidade. Hoje, acredito que você tomou um café da manhã, pôde se alimentar. Está respirando, talvez esteja até sem dor. Então a gente tem tanta coisa a agradecer que quando há algo que foge um pouquinho da curva, que é ruim, a gente se pega nele. Agora a pergunta que você fez: de tantas as coisas que devemos agradecer a Deus, a gente vai reclamar justamente daquela pequena coisa? Então agradecer tudo que a gente tem. A Amélia Rodrigues tem um poema muito lindo que quem declama Edivaldo Pereira Franco, O Poema da Gratidão. Eu vou pedir até para a Clarissa colocar, porque tem tanta coisa, gente, que a gente não valoriza. É natural que no momento de sofrimento, parece que aquilo não termina nunca. Mas termina, e isso também passa. As alegrias passam, são transitórias, mas as coisas ruins também. Então agradeça as coisas que muitas vezes não valorizamos e a gente só valoriza quando perde.
Marinho, a próxima pergunta é da Adalberto de Goianazes. Ele comenta que apesar de todos os esforços, ele nunca consegue concluir algo que tenha começado a fazer, em todas as áreas da vida dele. Isso é castigo, aprendizado ou as duas coisas?
É castigo nunca. Castigo nunca. A vida não castiga, Deus não castiga, não é? É aprendizado, sem dúvida nenhuma. Eu não conheço as circunstâncias. Tenho uma admiração muito grande por esse ouvinte que está sempre, nós não nos conhecemos também, que está sempre trazendo contribuições maravilhosas, perguntas fantásticas como essa que ele nos manda. Mas eu, apesar de não conhecer ele, não conhecer as circunstâncias, eu posso garantir que é um aprendizado. É um aprendizado, nós não sabemos a causa, às vezes, né? Pode ser um aprendizado para que nós tenhamos mais disciplina, a gente sempre pode ampliar, melhorar as coisas, né? Pode ser um aprendizado para desenvolvermos uma capacidade de perseverança, pode ser um aprendizado para desenvolvermos a capacidade de resistirmos aos sofrimentos, né? A palavra moderna que se usa é resiliência, né? Então, quantas coisas que a gente pode aprender, quantas habilidades, quantas capacidades a gente pode aprender a desenvolver, como a resiliência, a paciência, a disciplina, com essas dificuldades.
Neide, a próxima pergunta é do Eros. Que implicações terá a dor para aqueles que se entregam a ela e sofrem demasiadamente, por sofrerem demasiadamente com uma dor, abandonam o seu caminho, a sua missão?
Uhum.
Que implicações terá essa dor?
É, quando a gente tem dificuldade de enfrentar a orientação de Jesus, né, nas suas lições, é de que se a gente tiver coragem, perseverança, certo da infinita bondade, justiça e misericórdia de Deus, o nosso fardo fica mais leve. Mas a nossa tendência é sempre dar mais peso àquilo que a gente está passando, né? Reclamando muito, lastimando, se achando vítima. Com isso a gente intensifica, né? Sem querer, as nossas próprias dificuldades. Então, procurar olhar isso com olhos de aprendizado, o que eu posso aprender com essa situação? É uma pergunta que a gente deve se fazer, ao invés de achar que é injustiça, que é castigo, né? Essa reflexão, o que eu posso fazer para melhorar? Porque a vida nessa terra é um aprendizado, é uma escola. E nessa escola a gente é colocado em prova o tempo todo. E como é que a gente vai lidar com essas provas? Estudando, refletindo, analisando e colocando em prática esses valores espirituais, né? Então eu acho que muito das nossas dores, das nossas aflições, é porque a gente pende para o lado negativo, né? A gente intensifica pensando de uma forma pessimista, revoltada. Ao contrário, se a gente amenizar e compreender que deve ter uma razão, né? Porque toda situação, todo efeito tem uma causa, né? Tem essa máxima na doutrina espírita, no Evangelho. Então tem que ter alguma razão aquela situação, né? Se Deus é justiça, então a causa deve ser justa. Isso tudo faz com que a gente amenize e o fardo fica muito mais leve.
Hélio, você queria fazer um comentário?
Eu queria comentar que nós temos assim a pretensão, muitas vezes, que de acabar as coisas, né? Que achar que um problema chegou ao fim. Só que existe uma metáfora que fala assim, que o conhecimento é como uma porta, que quando você abre essa porta, atrás tem 7 portas, né? E cada uma dessas 7 portas, cada uma dessas portas que você abre, atrás tem 7 portas, né? Então elas vão abrindo portas. Então,
sete aí é figurativo, né?
É figurativo, são várias portas, né? Sete, porque ela vem da tradição, esotérica, que fala dos sete portas, né? Então, se abre uma porta, tem 7 portas atrás. Abre aquela porta, cada uma das 7 tem mais 7 atrás. A outra, cada 7 tem mais 7. Então, elas vão abrindo. Então, é infinito o conhecimento. Então, as coisas não terminam. Porque o conhecimento nos leva a buscar novas situações. É quando acaba uma novela, acaba um filme, se você ficar refletindo, você fala, poxa, ele podia continuar. Você vai ver, a coisa continua, não tem fim realmente, as relações humanas não têm fim, né? Elas vão tendo outras consequências, até as muitos felizes trazem consequências felizes também, né? Mas certamente a pessoa vai, e se você ficar pensando, ela vai continuar. Então não temos que ter, nós temos que viver um momento. Jesus nos orientou a esse respeito, ele foi muito claro, vive um dia de cada vez, né? Vive o dia de hoje. O dia de hoje por si só se basta, porque ninguém aumentou um covado na sua altura porque se preocupou com o dia de amanhã ou com o prosseguimento. Faz o que tem que ser feito naquele momento. Resolveu. Agora as consequências disso virão certamente e terá uma continuidade, né?
Bom, são 8h57, nós vamos ter que fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, mas nós vamos já deixar engatilhado aqui, Neide, o destaque da semana. Nós sempre temos um assunto da semana que a gente coloca aqui para a gente avaliar de acordo com o ensinamento da doutrina espírita codificada por Kardec. E nessa semana nós vimos aí inúmeras notícias, eclodiu aí um movimento na imprensa aí, todo mundo falando sobre o surto da febre amarela que está acontecendo em algumas localidades do nosso país. que afetam comunidades como um todo, né? Bairros, algumas cidades, etc., né? Aí as pessoas procurando vacina, uma situação bastante desconfortável para todo mundo que mora nessas regiões afetadas, né? Isso significa que as pessoas que estão nessas comunidades afetadas sofrem porque estão em um processo de resgate coletivo? Qual deve ser a recomendação da nossa doutrina, a doutrina espírita de Kardec, para essas pessoas? Você vai comentar depois do nosso retorno, porque agora Mano Dim vai fazer as inserções comerciais. Sei que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Acesse a nossa página no Facebook, curta a nossa página, compartilha. 44359020 é o nosso telefone fixo, repetindo para você anotar, a Clarissa está anotando também na nossa página, 44359020. 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Estamos aguardando o seu contato, voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC. Todo domingo às 16h você ouve o Clube do Amado. A apresentação do comunicador Edival Borges. Apoio Banda Forró Inovação.
A Unilance tem o melhor negócio para a sua vida. Casa, apartamento ou sobrado com parcelas a partir de R$450 mensais sem juros. E agora, operadora 11 3010 1420. Atenção, você, meu amigo caminhoneiro, deixe de ser empregado e passe a ser patrão. A Unilance tem cartas de crédito para caminhão novo ou seminovo com parcelas a partir de R$640 mensais sem juros. Ligue, operadora 11 3010 1420. E você que anda de ônibus, compre seu carro novo ou seminovo com parcelas a partir de R$250 mensais sem juros. Ligue, operadora 11 3010 1420. Está esperando o quê? Venha realizar todos os seus sonhos conosco. Oportunidades jamais vista. Ligue, operadora 11 3010 1420. 3010 1420. Sem consulta de SPC e Serasa, autorizado pelo Banco Central. Unilance, administradora de consórcios. Sempre o melhor negócio para você.
Hoje, o futebol está de volta na ABC. A partir das 10 da manhã, o Santo André estreia no Campeonato Paulista da Série A1 contra o Ituano, no estádio Bruno José Daniel. A Rádio ABC vai transmitir todas as emoções desta partida, especialmente para você, torcedor do Ramalhão. ABC. Fique ligado, direção geral Ismael Alves. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.com.br www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Por que Sofremos? E quero lembrar você que sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Manolo Quesada com o tema Inveja. E hoje está com a gente a Neide Barbosa com o tema Por que Sofremos? Né? Bom, Marinho, você tem alguma informação para dar para os nossos ouvintes a respeito de acontecimentos na Seara Espírita?
Nós temos sim. Nós vamos ter agora, na próxima sexta-feira, um evento ali no Teatro Paulo Machado de Carvalho, né, que será um show beneficente em favor do Centro Espírita Seara das Fraternidades.
Que beleza, né? Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano.
Em São Caetano,
Alameda do Sul, de Porto Alegre.
Né? Isso. E daqui a pouquinho nós vamos entrar com mais detalhes, com os nomes, tudo direitinho, né? Então só deixamos registrado aí. Pega, por favor, uma caneta, um lápis, que logo, logo nós vamos passar uma dica importante de como é que você pode ajudar o Seara das Fraternidades lá em São Caetano.
Muito bem.
E aproveitando, nós queremos fazer um registro, né? Esta semana foi lançado mais um livro do Divaldo Pereira da França.
Que bom.
Sabe? É um livro muito interessante, que o título dele é Vivências do Amor em Família.
Vivências do Amor em Família.
É um livro que foi organizado pelo nosso amigo Luiz Fernando Lopes, né? Buscando em várias fontes, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Em livros anteriores, conteúdos de palestras, conteúdos de seminários, conteúdo de CVD. Ele teve o trabalho de pesquisar amplamente todas as referências que ele encontrou de Divaldo na sua obra, a Lavra Mediúnica de Divaldo, e organizou de uma maneira bastante didática todas as mensagens neste livro. É um livro substancioso, ele foi lançado esta semana e foi lançado aqui pela editora Bezerra de Menezes, né? Que é, inclusive, um dos apoiadores deste programa. Então fica aí o convite. Para as pessoas que querem estudar esse tema, queiram conhecer de uma maneira consolidada uma boa parte do que Divaldo, ao longo da sua vida, tem falado sobre a importância da vivência em família.
Aliás, um abraço para o Luiz Fernando, organizador do livro, Divaldo. Luiz Fernando, um trabalho muito sério. Essa semana, inclusive, tivemos a oportunidade de conversar com ele, explicando para a gente a metodologia do trabalho dele. Parabéns, Luiz, muito bom o teu trabalho, viu? Bom, 97 Neide Barbosa é a nossa convidada de hoje. Atuante tarefeira da Fraternidade Espírita Apóstolo João Neide, eu tinha deixado para você aí uma questão que é o que a gente chama de destaque da semana. Nós estamos aí, essa semana eclodiram as notícias sobre o surto de febre amarela, que está assolando algumas localidades aqui do nosso país e que afetam comunidades como um todo, né? Então a gente pergunta o que significa isso? Será que essas pessoas que estão nas comunidades afetadas sofrem porque estão em resgate coletivo? Qual deve ser a recomendação da nossa doutrina para essas pessoas?
Sim, pode ser que esse grupo de pessoas se reuniram nesse determinado lugar, passar por determinada situação, como forma de rever, né? Uhum. O seu comportamento do passado, né? É, eu entendo que a gente deva tomar todos os cuidados necessários, né? Que a medicina nos orienta e buscar o conforto através da oração para que a gente se fortaleça, não é? Tem uma mensagem, inclusive, do Espírito Meimei que me chama muito a atenção. Ela diz assim, que se nos encontrarmos em situação tão difícil que a vida nos pareça como um cárcere sem portas, e seja através de enfermidades consideradas irreversíveis, conspiração de intrigas domésticas, que estejamos sem trabalho e meio de sobrevivência, para orar em silêncio e confiar em Deus, esperando pela divina providência. E aí ela diz assim, que me chamou muita atenção, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos, uhum. Não é? Então, muitas vezes, a situação que nos parece irreversível, sabe, que vai ser o fim da nossa vida ou das nossas esperanças, quem sabe, se depois da tempestade, como o Hélio comentava agora mesmo, não vem a bonança, né? E que a vida é assim, por mais que a gente não queira falar da dor, dizem até que somos masoquistas, né, os espíritas, porque falamos muito de dor, mas a dor está presente na nossa vida, né? E por mais que a gente não queira sofrer, é uma realidade que a gente precisa olhar com serenidade e ver o que a gente faz com isso, né? Então, confiar que tudo realmente passa e que é um momento de turbulência. E o que a gente pode tirar de proveito dessa situação? Às vezes a gente se fortalece tanto nas lutas que a gente começa a olhar a vida com outros olhos. E quantas criaturas passam pela perda do filho, né? Por situações de dores profundas e de repente elas se transformam em pessoas solidárias, não é? Que vão ajudar um grupo de pessoas que passou pelo mesmo que ela passou. Então a dor, ela nos transforma, faz com que a gente se torne um ser humano melhor, né? Desde que a gente aproveite e olhe como forma de aprendizado e não como castigo, que essa é a tendência que temos, né?
Muito bem. Clarissa, como é que nós estamos aí, as nossas redes sociais?
Turíbio, tem bastante pergunta aqui. Uma primeira é do Roberto, do nosso ouvinte Roberto de São Mateus. Nessa linha do que a Neide comentou agora, ele disse que ele gostaria de dar opinião sobre o sofrimento. Ele não concorda que tudo é aprendizado, todo sofrimento é aprendizado. Ele comenta que as pessoas estão muito violentas, matando sem dó crianças e mulheres. Que hoje no mundo existe uma força muito negativa e nós temos que lutar contra ela. Marinho, você gostaria de fazer um comentário?
Então, eu acho que o nosso ouvinte tem uma certa razão. Porque se nós pensarmos no agente, se nós pensarmos naquele que promoveu o sofrimento, sem dúvida não tem ali nenhum aprendizado nisso, porque ele só vai recolher aprendizado muito adiante quando ele adquirir consciência do equívoco que ele cometeu. Sobre esse aspecto, não temos nada a reparar com relação ao nosso ouvinte. Mas quando falamos em sofrimento, nós não estamos falando daquele que promove o sofrimento. Nós estamos falando daquele que sofre o sofrimento. Nós estamos falando daquele que, exatamente dentro do exemplo que o nosso querido ouvinte deu, é a vítima, entre aspas, daquele ato insano que muitas vezes é tomado, né? E aí sim reside um aprendizado, porque nós estamos sofrendo aparentemente aquele ato insano, aquela violência, aquela barbaridade. E no aspecto mais imediatista, nós achamos que nós não temos nada com aquilo, que nós somos simples vítimas daquilo. E aí é que entra a filosofia espírita, procurando mostrar que este sofrimento que nos é causado por alguém num ato insano, não é? Tem uma razão de ser. E essa razão de ser se consubstancia num aprendizado, né? Seja ele por uma prova que a gente precisa demonstrar a capacidade de superar aquilo, ou seja por uma expiação, que é alguma coisa que venha como que resgatar um erro que a gente tenha cometido no passado, né? Então não há dúvida. E também tem uma questão que eu acho que eu peço permissão para me estender um pouco mais aqui para os nossos companheiros. Essa é a beleza, talvez, da filosofia espírita, né? do princípio espírita. Porque quando nós falamos e explicamos filosoficamente uma coisa, nós estamos falando para a consciência. Nós estamos falando, ou estamos recebendo, né? Estamos recebendo alguma coisa que nos vem a razão. Estamos explicando racionalmente a causa de um sofrimento. Mas nós não podemos esquecer que no momento do sofrimento, não é a razão que vai resolver o problema. Na hora do sofrimento, não é a filosofia que vai resolver. Na hora que uma mãe perde um filho, na hora que a gente é vítima de um acidente, na hora que a gente é vítima de uma violência, naquele momento, o que a pessoa precisa é do sentimento, ele precisa do amor, ele precisa da solidariedade, ele precisa de uma palavra, ele precisa de um ombro amigo, ele precisa da nossa presença, mesmo que a gente não fale nada, que a gente está ali. Então, aí é que entra, talvez, uma das grandes coisas que nós aprendemos com Francisco Cândido Xavier, porque ele tinha a capacidade de, ao mesmo tempo que dava uma explicação razoável para as coisas, colocar-se ao lado de quem sofria. Ele esperava um momento para explicar depois, mas naquele momento do consolo, naquele momento de termos alguém do lado que nos entende, ele estendia a mão, estendia o ombro para aquele tipo de coisa. Então, hoje nós estamos falando sobre o sofrimento, mas é importante a gente destacar, qualquer um que esteja aqui, qualquer um que esteja ouvindo, que no momento difícil, antes mesmo que a gente saia com uma explicação racional, que a gente fale para o coração de alguma maneira, através da nossa presença.
Isso que o Marinho está falando, eu acho extremamente importante, porque no momento do sofrimento, a gente ficar falando para a pessoa que ela tem que ter fé, que ela tem que ter confiança, que ela tem que ter tolerância, estando fora do problema é muito fácil. Mas como foi dito, né? O coração dela que está doendo, ela está desnorteada, ela está sem até muitas vezes vendo sentido na vida. Então a casa espírita, nessas horas, é que deve realmente oferecer esse ombro amigo, de ouvir, de permitir que a pessoa possa expressar essa dor, não é? E às vezes a gente não permite que o outro expresse a sua dor. E negando, não vai adiantar, ela vai continuar. A gente pode mascará-la, mas ela permanece presente no nosso coração, dilacerando o nosso ser. Então, ter a oportunidade de falar do que está sentindo, de que às vezes até está revoltado, não é? O espírita deve estar disponível para acolher essa pessoa e compreender que naquele momento ela não consegue agir diferente, né? E, então, essa humanidade, essa compreensão da dor alheia é fundamental, né? Porque quando a gente se sente assim, a gente também. Seja espírita, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas você é espírita e está sofrendo desse jeito, né? Porque perdeu um ente querido, porque passou por dificuldades outras, né? Não podemos nos esquecer que somos seres humanos também, em aprendizado, em provação, e que tem momentos que é extremamente difícil. E a gente só precisa de ser acolhido. E aí passou aquela tempestade, passou aquela angústia, a gente tem cabeça para discernir, para refletir, né? Porque a hora que o bicho pega, é difícil a gente ter realmente uma compreensão filosófica da vida, né? A gente está sofrendo. E a gente precisa compreender isso e não criticar a pessoa que sofre, mas acolhê-la sempre.
9:17, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. www.torcisão.ind.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, contata a gente aqui no programa sbn@gmail.com. Saiu aqui o ganhador do livro da primeira hora, é o Roberto de São Mateus. Parabéns, Roberto. Você ganhou o livro, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André, São Paulo. Daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador ou a ganhadora do livro da segunda hora de hoje. Muito bem, vamos aqui para o nosso jogo rápido. Vamos fazer o nosso jogo rápido agora, perguntas e respostas rápidas. Vou começar com o Fernando aqui. Fernando, o que os pais devem fazer para que seus filhos entendam os sofrimentos naturais da vida?
Mostrar que faz parte. Lembra quando meu pai, eu questionei ele: pai, por que a gente tem a dor? Porque o dente cai e tem a dor. Falou: meu filho, faz parte da vida. Da mesma forma que a semente que cai no solo precisa desenvolver raízes, desenvolver, tem o corte e tal, mas isso, quando ela prospera, gera frutos. Então, alguns sofrimentos, né, quando bem compreendidos, nos impulsionam a um crescimento espiritual.
Marinho, sofrer pode significar um benefício para o espírito?
Geralmente, o sofrimento é o próprio remédio do mal que a gente ainda tem na nossa alma, Turiba.
Clarissa, o Kardec, na sua obra O Céu e o Inferno, nos diz que na antiguidade as pessoas associavam locais onde o sofrimento ocorria lá no plano espiritual. Existe, de fato, um local próprio para sofrimentos lá no plano espiritual?
Turiba, não existe um local delimitado, né? Como no alto é o céu e embaixo são as zonas de sofrimento. Mas pela afinidade, os espíritos acabam se aproximando. Então, espíritos que sofrem acabam permanecendo juntos por uma afinidade espiritual e acabam criando um local próprio, mas não é um local delimitado, uma área certa no lugar.
Neide, de que maneira os nossos mentores podem nos ajudar quando nós estamos em sofrimento?
Eles estão sempre do nosso lado a nos inspirar, não é? A nos alertar, a nos orientar. É que a gente não tem, como disse Jesus, ouvidos de ouvir, né? E a gente não presta atenção a essa aproximação. Então a prece, o recolhimento íntimo, faz com que a gente ouça, né? Na intimidade do nosso coração, esse alento, esse conforto.
Hélio, qual era a força que permitiu que Jesus sofresse sem se abalar e ainda deixasse um legado de amor que é eterno?
A força do conhecimento, né? Do conhecimento. Ele sabia da sua missão, sabia o que veio fazer aqui e o que tinha que ser feito. Ele sabia das consequências de cada ato seu e no que daria, né? Então o conhecimento, ele traz a harmonia, a harmonia traz a paz e a paz traz o amor.
Fernando, de que forma as casas espíritas agem quando as pessoas procuram essas casas espíritas em situações de desespero?
Acolhendo-as, dando realmente o abraço fraterno, a compreensão, o ouvido amigo quando há aquela necessidade. Além disso, a terapêutica através do Evangelho, levando esperança, mostrando que é um momento transitório. A questão do passe, da energia que é dispensada para revigorar o indivíduo. E um ensinamento para uma outra conduta de vida.
Marinho, o que nós podemos fazer para amenizar os sofrimentos dos nossos entes queridos?
A primeira coisa é nós aprendermos, eu ainda não aprendi, estou me esforçando, aprendermos a compreender que o que a pessoa sente, o que nós sentimos, é uma verdade para aquela pessoa naquele momento. O que a pessoa sente é uma verdade para ela naquele momento. E se a gente entende isso, é compreendê-la, é aceitar aquele momento, dar o tempo para aquele sofrimento se transformar em consolo, dar o tempo para aquilo se transformar num processo de transformação.
Neide, como entender que somos responsáveis pela nossa própria dificuldade quando nossos problemas são causados por outras pessoas?
Então, é aquilo que a gente normalmente tem a tendência de colocar a culpa em alguém, né? Quando a gente sofre. Estou sofrendo por isso, por causa de tal comportamento, por falta de oportunidade, porque eu não tive sorte na vida. E não olhar e ver o que a gente pode fazer de diferente, né? Para poder realmente traçar um novo caminho.
Clarissa, no caso de não achar que merecemos o sofrimento, o que fazer para não nos sentirmos uma pessoa injustiçada?
Bom, buscar compreender que se Deus é justo, tudo que nos acontece, de certa maneira, é justo, para o nosso aprendizado, né, para o nosso crescimento espiritual, e buscar, se a gente não conseguir identificar o que estamos fazendo de errado, buscar o que a gente pode aprender então com aquela situação que a vida nos oferece, reverter o jogo. Então, não identifico o que eu faço, mas com aquela dificuldade, o que eu posso fazer diferente para me tornar uma pessoa melhor?
Hélio, se as dificuldades que nós enfrentamos são decorrentes de erros que nós mesmos cometemos, nós temos o direito de mudar as situações que nos acontecem e buscar a felicidade?
Todo direito e a obrigação, e até natural que nós façamos isso, e todos de alguma maneira fazem isso, porque a dor, ela acaba sendo um instrumento de progresso também. Uhum. Pela dor você fala, não vamos repetir isso, porque dói, né? Então eu não escovei o dente, doei o dente, eu vou começar a escovar o dente. Então as pessoas começam a aprender com a dor, né?
Fernando, a falta de fé e de resignação perante as dificuldades da vida podem aumentar ainda mais o nosso sofrimento?
Aumentam certamente. Aumenta o sofrimento a ponto de a gente buscar a compreensão, e aí muitas vezes, pela razão, a gente vai entrar na fé. Agora eu sei porque eu sofro. Continuo sofrendo, mas há um propósito. E agora eu vou me esforçar para tentar passar por isso da melhor forma possível.
9:24. Marinho, você queria fazer uma pergunta,
é
isso?
É, eu queria dizer para você que, por decisão unânime aqui, Turíbio,
decisão unânime
aqui, nós resolvemos ainda não terminar o jogo rápido.
Ah, não terminamos o jogo
rápido. É, porque até agora você fez pergunta para todo mundo. Agora todo mundo faz uma pergunta para você.
Vai fazer uma?
Dentro do jogo rápido.
Dentro do jogo rápido. Tem que ser rápido.
Então, vamos ver agora.
Pode começar por aí.
É, a pergunta é assim. Algumas religiões dizem que basta conhecer Jesus, aceitar Jesus, que resolve todos os problemas. O que, que você tem a dizer sobre isso?
Que tem que lembrar que a fé sem obras não vale nada. Tem que conhecer Jesus e fazer o que ele fazia, praticar as obras que ele praticava, fazer a caridade como ele fazia.
Provado, né, no jogo rápido.
Está provado, está ótimo.
Eu acho que esse programa tem que ser chamado agora, pelo menos esse quadro, jogo mais ou menos rápido.
Mais ou menos, pois é. 9:25, nós estamos aqui ao vivo pela ABC, com o Semana Boa Nova. Clarissa, como é que nós estamos aí com as redes sociais?
Turibe, temos perguntas dos nossos ouvintes. A primeira pergunta é para o Fernando, ouvinte Salomão, ligou para cá. E comentou que a gente está falando bastante a respeito do sofrimento humano. E até ele fez uma colocação: por que as aves do céu sofrem, Fernando? E eu gostaria de aumentar essa pergunta: por que, que os animais, em geral, também sofrem?
Interessante. É uma pergunta que eu me fiz. Olha, não sei nem se é certo falar. Eu me fiz, sim. Mas tudo bem, já saiu. Agora vamos lá. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, responde isso, tá? É um livro muito interessante. E eu pensava, puxa vida, se a dor, o sofrimento tem uma causa anterior, por que, que os animais, o cachorro? Eu tinha um cachorro e ele passou por uma situação difícil. E meu pai deu uma explicação muito interessante, lembrando uma resposta que eu passei agora há pouco. A semente, olha que beleza, a sabedoria divina. A semente cai no solo. Para que ela consiga frutificar ou prosperar, ela tem que entrar no solo. As raízes são cortadas com pedras. Ela vai até as profundezas. Começa a desenvolver. Sai um pequeno broto. Esse broto sofre com os passarinhos tentando comê-lo. As formigas comendo. Chuva, tempestade, vento. Mas ela consegue superar, desenvolver, crescer. Surge uma árvore, essa árvore dá outro fruto e prospera a humanidade. Se uma pequena semente, que é um ser vivo, realmente consegue fazer isso, no reino vegetal, os animais também, eles têm que desenvolver. A zebra, quando o quê? Se doa, no sentido de o quê? Perde a vida para que o leão possa se nutrir e nutrir os seus filhotes, também faz parte de um crescimento. Ou seja, a dor que a gente compreende, o sofrimento que vemos nos animais, faz parte da dor-evolução. Se faz parte. Faz parte da natureza terrena, material. Então, há a dor, reparação, resgate, e a dor, crescimento. Então, para os animais, há uma dor evolutiva e não reparativa, como é o caso dos humanos.
Hélio, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Haroldo, de Itaquera. Ele pergunta por que o ser humano dá tanto valor à doença e não se preocupa em fazer a reforma íntima, amar ao próximo e todos os outros, ensinamentos que Jesus nos deixou.
Aerodrina se preocupa enquanto não doer mesmo, né? Porque quando começa a doer bastante mesmo, ele começa a refletir. Nós falamos agora há pouco que a dor é um instrumento de progresso, né? Ela faz parte das leis universais, a dor, sabe? Então, quando doer realmente as pessoas, e doer, e somente não a dor física, mas a dor moral, que ela é constante. A dor física você tira com um analgésico, né? Mas a dor moral você não tem analgésico que faça passar. Então, quando a dor moral aparece, que ela dói 24 horas, né? Que você não consegue se exercer, você verá que vai acaba descobrindo que o único caminho que tem é você rever seus equívocos, né? E quando você começa a rever os equívocos, as coisas começam a ficar diferentes, né? Novas dores aparecerão, mas diferente por outros motivos, né?
Neide, o nosso ouvinte, Jair Rodrigues, do Jardim Ubirajara de São Paulo, fez uma pergunta após o sofrimento após o desencarne. O sofrimento quando encarnado continua no mundo espiritual?
Então, tudo, como você já mesmo disse, é uma questão de afinidade, né? Os afins se atraem. Então, a natureza não dá saltos. Naturalmente, quando a gente passa por grandes aflições, é sinal de que a gente está cumprindo com aquilo que a gente se propôs nessa vida, né? Está revendo o nosso passado delituoso e vamos ter um refresco, né? Mas se a gente permanece pensando e sentindo da mesma forma, a gente vai estar em ambientes que não existem, eles acabam sendo criados de acordo com a nossa vibração, a nossa sintonia. Então, aqueles que sofrem por determinada atitude, desencarnam e continuam sofrendo, naturalmente eles vão se manter juntos, né? E intensificar aquela situação, porque é um processo que nós temos que mudar dentro de nós, né? Os amigos espirituais, eles estão sempre nos auxiliando, dizendo que não precisa sofrer, que a gente pode crescer, né, sem necessidade de tanta dor. Mas a gente é teimoso e acaba insistindo em seguir aquele caminho equivocado, né? Não se dá conta que o amor é que cobre, como disse Pedro, né, a multidão de pecados. E por isso a gente acaba fazendo com que o sofrimento permaneça. Mas está nas nossas mãos, né?
9:30, nós vamos fazer uma paradinha aqui, mas antes, só complementando aqui, o Centro Espírita pode nos auxiliar, né, Marinho, nessa questão do sofrimento mesmo depois do desencarne?
Muito, muito. Inclusive tem uma passagem muito rápida que nós presenciamos junto ao Francisco Xavier, o grande médium de Ibaraba. Nós estávamos ali num grupo, quando uma pessoa perguntou para o Chico assim, Chico, uma pessoa que é cega, ela continua cega depois que ela vai para o plano espiritual? E a resposta dele foi sim e não. Se a razão pela qual ela tinha cegueira, a prova dela já foi terminada, se ela resgatou em vida, ela vai voltar a enxergar no plano espiritual. Agora, se o motivo pela qual ela se tornou cega ainda não foi resolvido, ele continua com aquele, entre aspas, né? Com aquela prova no mundo espiritual, que ela continua sofrendo lá até que ela equacione dentro da alma dela as razões pelas quais a cegueira chegou.
9:31, o Manudim vai fazer as inserções comerciais, nós vamos voltar já. 44-35-9020 é o nosso telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você fazer ligações e mandar mensagens via SMS ou WhatsApp, ou na nossa página no Facebook / Semeando a Boa Nova. Voltamos já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC, a estação do verão.
Rádio ABC.
Hoje, o futebol está de volta na ABC. A partir das 10 da manhã, o Santo André estreia no Campeonato Paulista da Série A1 contra o Ituano, no estádio Bruno José Daniel. A Rádio ABC vai transmitir todas as emoções desta partida, especialmente para você, torcedor do Ramalhão.
ABC.
Fique ligado, direção geral Ismael Alves.
Padaria Boa Viagem oferece diariamente qualidade e variedade de produtos e serviços. Todos os produtos são feitos para tornar o seu dia mais gostoso. Confeitaria variada, com bolos e doces de todos os tipos. Aceitamos encomenda para festas e eventos. A Padaria Boa Viagem agora está servindo almoço com farto buffet self-service, no horário das 11 às 18 horas. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Temos pizzas a partir das 14 horas. Padaria Boa Viagem, Rua Mário Rossi, número 12, Centro, São Bernardo do Campo. Telefone 4330-2416.
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
9:37, estamos retornando aqui ao vivo com o Semana Boa Nova. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa interrupção aqui, porque está a sequência na programação da rádio. Mas, Neide, eu tinha deixado uma pergunta para você aqui no nosso retorno, Aliás, não deixa a pergunta, né? Pois mas é. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que, que Jesus queria dizer com a frase bem-aventurados os aflitos.
É, bem-aventurados aqueles que enfrentarem, né, o sofrimento com coragem, com destemor, com confiança, né, com fé. E também, quando a gente sofre, a gente vai em busca de socorro, de auxílio, né? E é o buscar e achareis que Jesus disse. Então, às vezes é uma alavanca para fazer com que a gente busque socorro e desperte, né? Para a compreensão de que nós somos muito mais do que a dor, muito mais do que o sofrimento, né? E é uma oportunidade realmente da gente estar compreendendo que o sofrimento ele veio com alguma função e acabou aquele objetivo, ele vai cessar, né? Que não é para sempre que a gente vai sofrer.
E rezar, orar, diminui os nossos sofrimentos?
Acalma, não é, Turíbio? Alivia, fortalece a fé, a esperança em dias melhores, né? A oração é que faz com que a gente saia do lugar comum e busque realmente essa sintonia com os amigos espirituais para nos sustentar na dor, né?
Muito bem, 9h39, quero avisar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, materiais de construção, 4451-7950, e também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Casa Rossi, materiais de construção e a farmácia Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. No próximo sábado vai estar conosco aqui o Manolo Quezada com o tema inveja. Marinho, nós temos algumas informações para dar para os nossos ouvintes aí, né?
Temos sim. Aquela informação que nós demos com relação ao show beneficente que está sendo promovido pelo Grupo Espírita Seara das Fraternidades, lá de São Caetano do Sul, já está postado aqui no nosso Facebook. E esse show será desenvolvido pelo artista Marciano, né? E na próxima sexta, dia 10, às 20 horas, o local é o Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul. As vendas estão na bilheteria do teatro e também tem aí como informações o telefone da própria Seara, 4226-1431.
Neide, no início do programa eu pedi para você que falasse uma palavra em relação ao tema de hoje, Por que Sofremos? E você usou a palavra esperança. O que é que tem a ver a palavra esperança com o tema de hoje, Por que Sofremos?
Ah, eu acho que a esperança é que nos traz a tranquilidade, que nos traz o consolo, né? Que nos dá sustentação, né? A gente acreditar que aquilo é um momento difícil e que vai passar, né? Que logo que for a tempestade, vem a bonança, né? Uhum. E que tudo pode acontecer, mas o homem não tem a possibilidade, a condição de fazer com que, apesar de todos os tormentos da vida, o dia nasça novamente, né? Cheio de luz, de esperança e de confiança. E eu acho que das três virtudes que está no Evangelho, a esperança, a fé e a caridade, a esperança é a que nos traz a consolação, né? Uhum. Então, a gente precisa alimentar a esperança no nosso coração, de dias melhores, né? De que tudo é um momento de aprendizado, que não nascemos para sofrer, né? Mas que a gente pode enfrentar com coragem, com confiança e com fé. Então, a esperança me reporta a essa compreensão emocional.
Agora, Neide, como é que uma casa espírita, a gente já falou disso aqui agora há pouco, né? Mas como é que uma casa espírita pode auxiliar alguém que esteja enfrentando dificuldades na sua vida?
É, a casa espírita é vista como um pronto-socorro espiritual, né, Turíbio? Onde ali são socorridos espíritos encarnados e desencarnados, como falamos na doutrina espírita, né? E através das orientações evangélicas, à luz da doutrina espírita, a gente compreende, né? Os ensinamentos da vida espiritual, o porquê das dificuldades dessa vida material, né? Então, nos possibilita essa condição da gente caminhar com mais equilíbrio, né? Com mais harmonia.
Agora, Hélio, o que a gente pode falar para aqueles amigos do plano espiritual, né? Amigos, vamos chamar assim, entre aspas, né? Que ficam provocando sofrimento nas pessoas, tentando atrapalhar a vida das pessoas, que ficam agindo para que as pessoas passem por dificuldades.
que eles reflitam, né? A reflexão é importante. Você fazer o outro sofrer não diminui a tua dor, né? Muito pelo contrário, né? Vai complicando ainda mais o seu futuro. Já tem informações suficientes para saber que a violência gera violência, a dor gera dor, e que se continuar fazendo isso vai sofrer cada vez mais, né? E que é hora de parar, né?
Fernando, você queria fazer um comentário?
Não, eu queria agradecer as palavras que foram proferidas aqui no programa, que estão sendo proferidas, no sentido de que dá esperança a todos nós, porque todo mundo tem momento de alegria e de sofrimento. E a Neide aqui falando realmente, né, da vida pessoal, Turíbio, a Clarice, a gente percebe que isso é uma coisa natural. Quando a gente fala de sofrimento, a gente percebe o sofrimento nosso também, individual. Mas o quanto é bom ter uma doutrina que nos dá a esperança, que é transitório, que é passageiro, que tem motivo, e nos dá o incentivo também a gente plantar coisas boas hoje, para que no futuro colhemos coisas melhores do que hoje estamos colhendo. Então é uma expectativa positiva. Fala para o ouvinte, tá? Naquele momento de dor, faça a sua prece sim, chore, abra seu coração com um amigo, procure realmente uma pessoa que possa te ouvir sem julgamento, sem interpretações equivocadas, mas abra o coração. E se de repente você não tivesse amigo, lembra, não tem esse amigo físico, mas tem um amigo Jesus. Esse você pode abrir o coração, sozinho, num quarto, no banheiro, numa sala, longe de todo mundo. Converse com Jesus, como se estivesse conversando com um amigo aqui fisicamente. Jesus, eu estou sofrendo, dói tanto. E por isso, tá? Quando você tiver algum desespero, alguma situação necessária para verbalizar também, e quiser falar diretamente com alguém, o Hélio está passando aqui uma informação interessante. O CVV é 24 horas, 141, você pode ligar qualquer hora do dia, da noite, você vai ser atendido, alguém que vai te ouvir.
Clarice, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Turíbio, quem passou na nossa página do Face foi os nossos ouvintes, Creuza Cavacami, Emilda Galvão, Kátia Della Valle, a Flávia Oliveira, que postou uma frase interessante, que ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. E a Aninha Costureira, do Rude Ramos, nosso ouvinte, ligou para cá e comentou que temos que ter fé e pedir a Deus que nos dê força e esperança. Ela comentou que já passou por momentos muito difíceis na vida, mas venceu todos. Deus sempre manda uma palavra de conforto.
É isso mesmo, Ney? Nossa. Deus sempre dá um conforto?
Com certeza. Ele está sempre a nos amparar, não é? Nos assistir. E a gente tem muitos amigos espirituais nos auxiliando, né? Tem aqueles que querem atrapalhar, mas tem aqueles que querem auxiliar. E a gente deve dar força a esses. Não aqueles que querem tumultuar a nossa vida, mas aqueles que querem levar a gente para frente, né?
E não acreditar nas facilidades da vida, nos artifícios, nas coisas fáceis, né, Neide?
Pois é.
E a gente vê muito disso, né? O Espiritismo prega muito isso, né? Ficar firme em Jesus, em Kardec, no ensinamento, sem coisas fantasiosas, né?
A gente quer as coisas que venham sem esforço. Isso não existe, né? Tem que haver esforço para a gente chegar a ter sucesso e prosperidade. Em qualquer área, não é assim?
Claro.
A gente tem que se esforçar. No campo espiritual, também emocional, a ideia é a mesma, né?
Você tem algum livro para indicar para o nosso ouvinte a respeito desse tema de hoje? Alguma obra, alguma coisa?
É, o Fernando até já citou uma obra que eu gosto muito, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. É fantástico esse livro. Maravilhoso.
Hélio?
Eu acho que eu ia sugerir esse livro mesmo, sabe? E, sobretudo, eu cito aqui Ação e Reação, né? Da Lava de Francisco Xavier, que explica todos o que nós chamamos de dor, que não é dor, certo? Que realmente é aprendizado, né?
Fernando?
Um livro interessante também, da codificação, O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina, de Allan Kardec.
Falar em livro, saiu aqui o ganhador do livro da segunda hora de hoje, é o Jair Rodrigues. Parabéns, Jair, lá do Jardim Ubirajara. Jair, você ganhou o livro. Na primeira hora foi o Roberto de São Mateus e na segunda hora o Jair Rodrigues do Jardim Ubirajara. Podem retirar os livros lá na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, inclusive hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Neide, o que, que a gente tem para falar para os nossos ouvintes para evitar o sofrimento, para tentar não sofrer?
É observar as leis de Deus, não é? Que nos mostra o caminho a seguir, e elas estão escritas na nossa consciência. Então, antes de tomarmos qualquer atitude, parar e pensar: isso é bom para mim? É bom para quem? Isso vai me auxiliar? Então, não tomar atitudes intempestivas, por impulso, parar e pensar, né? Antecipadamente, antes de agir. Eu acho que é uma forma da gente amenizar e mudar algumas coisas que a gente, em momento de aflição, de angústia, de precipitação, a gente acaba se equivocando, né?
Fernando?
E lembrando Jesus, como estamos num planeta de provas e expiações, e a dor faz parte desse planeta, ele fala o seguinte: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então ele vai dar um alívio, mas a dor ainda faz parte, é necessária no nosso planeta.
Muito bem, nós vamos encerrar o Semana da Boa Nova já já, para dar sequência na programação aqui da rádio. Neide, o seu agradecimento, o nosso agradecimento por você e a sua palavra final para os nossos ouvintes aí a respeito desse tema de hoje tão importante, né?
Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque nós, como qualquer outra pessoa, estamos também nesse processo, né? De aprendizado, de resgate, e a caminhada é árdua. Mas a oportunidade da gente falar a respeito, para mim é muito gratificante, porque eu começo a refletir sobre coisas que no momento de dificuldade a gente se esquece. Então o tema foi muito pertinente, eu acho que estamos passando por momentos delicados, né, de sofrimento generalizado, e não adianta a gente não querer falar a respeito. Eu acho que na medida que isso fica claro, compreensível, a gente pode lidar melhor. Eu estou, assim, extremamente grata pela oportunidade e, com certeza, eu vou sair melhor do que quando aqui entrei.
Nós
eu que agradeço.
Gratos por você ter estado
muito
conosco.
Muito obrigada a todos.
Obrigado você, Neide, por ter estado conosco aqui nesse tema tão importante para as nossas reflexões. Lembre-se de Jesus, você que sofre, que passa por necessidades, ele também passou e superou todas, como o Hélio falou brilhantemente, né? E deixou seu legado eterno. Você fica conosco na rua Itapiranga 312 em Santo André, São Paulo, e no site www.semeador.org. Hoje nós falamos, o tema foi Por que Sofremos? Esteve conosco a Neide Barbosa, da Fraternidade Espírita Apóstolo João de Santo André. Sábado que vem, Manolo Quesada está com a gente aqui para falar sobre inveja.
E uma boa semana para você, ouvinte.
ABC.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite, e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Atenção, aumente a sua renda revendendo pratas e chapeados, perfumes e muito mais da Vila Rica Joias. E neste final de ano, presenteie quem você mais ama com os produtos da Vila Rica Joias. Presentes a partir de R$10, conjunto de chapeados a ouro e prata. Venha conhecer a maior linha de perfumes importados e uma grande variedade de relógios das melhores marcas. Vila Rica Joias.
Joias, Praça do Carmo 71, Loja 5 e 19. Informações ligue 2896-6544. Se preferir, acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, o presente que você procura está aqui.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Amigos ouvintes da ABC de todo o Brasil, bom dia! Estamos falando diretamente do estádio Bruno José Daniel. Daqui a pouco tem Santo André e Ituano pela primeira rodada do Campeonato Paulista Série 1. Aumenta o volume do seu rádio, porque a partir de agora, a emoção, a paixão, você conversa no seu rádio. E a equipe de esporte ABC entra em campo para transmitir esse jogão de bola a partir de agora. Vamos à escalação da equipe com narração de Comão Ribeiro, reportagem de Natália Santana e Luiz Campos, comentários de Álvaro Gomes, trabalho sexo interno, Mano Dinho, Fero é Roberto Premeiro, coordenação Janeto Gawa, direção de esporte é comigo Ismael Alves, direção geral da Rádio ABC é do nosso amigo Rodrigo Rocha. A você, amigo ouvinte, seja muito bem-vindo em mais uma transição de esportes aqui no AM 1570 de Santo André para o Brasil e o mundo. Aqui comigo está o nosso comentarista Álvaro Gomes. Bom dia, Álvaro Gomes.
Muito bom dia, Ismael Alves, a toda a equipe da Rádio ABC. Expectativa para a estreia do Santo André no Campeonato Paulista. Expectativa para a atuação de Cicinho, ídolo da torcida que volta ao Ramalhão, hoje na lateral direita.
Tá certo, vamos acionar o nosso repórter trazendo as notícias do Ramalhão, do Santo André, que depois de 6 anos está de volta à elite do futebol paulista. Nosso amigo Luiz Campos, bom dia, Luiz Campos.
Muito bom dia, Ismael Alves, Gomão Ribeiro, Álvaro Gomes, Natália Santana, Emerson Premer e amigos ouvintes da Rádio ABC para a Plena Visão, Vistoria Veicular, Comercial Santo Antônio, Rede Construir, Bar do Jabá, Sandro e Sérgio, Oficina Automotiva, Frigorífico Boi da Vila e Center Carnes Nobre. Programa Ismael Alves e você, o Ramalhão, já está no gramado e o destaque do Ramalhão completa 50 anos de história e volta à elite do futebol depois de 6 anos afastados, desde 2001. 11 fora, a melhor colocação do clube no torneio, o vice-campeonato em 2010, quando foi derrotado naquele fatídico jogo contra o Santos.
Legal, trazendo as notícias do time da cidade de tudo, Ituano, está Natália Santana. Bom dia, Natália Santana. Oi, Natália Santana, bom dia.
Muito bom dia, Ismael Alves. Bom dia a todos os amigos sintonizados na Rádio ABC. O Ituano que estreia no Paulistão 2017 tentando quebrar uma marca negativa. Em 9 jogos, em 9 estreias, fora de casa na 1, o Ituano nunca venceu. Foram 3 empates e 6 derrotas e tenta na estreia de hoje contra a equipe do Santo André quebrar esse recorde negativo.
Legal, agora Barutim, por gentileza, sobe o hino do Ramalhão, do time mandante, o time da cidade de Santo André, porque vem aí, em nome da Pilha Bike, do comercial Santo Antônio Rede Construir, restaurante Valderi, Bar do Jabá, Sandra Certo Oficina Automotiva, frigorífico Boi da Vila e Center Canis Nobre, Tote Madeira, Queiroz Magazine, Plena Visão, Vistoria Veicular, vem aí a estação do Ramalhão, Luiz Campos.
O Ramalhão do técnico Toninho Cecílio vem a campo com 1 Zé Carlos, 2 Cicinho, 3 Renier, 4 Leonardo e meia dúzia Paulinho. 5 Baraca, 8 Dudu, 10 Eduardo Ramos, 11 Fernando Neto, 7 Edmilson e 9 Enan, repeteco do Ramalhão. Zé Carlos, Cicinho, Renier, Leonardo, Paulinho, Baraca, Dudu, Eduardo Ramos, Fernando Neto, Edmilson e Enan.
Legal, agora vamos pro visitante, Natália Santana, traz a escalação do Ituano.
Com os oferecimentos de Queiroz Magazine, restaurante Valderi, Tote Madeireira, Pile Bike e programa Esporte ABC, o Ituano vem a campo hoje com 1, Fábio, 2, Arnaldo, 3, Lima, 4, Nailor, 5, Gulli, 6, Peri, 7, Simão, 8, Claudinho, 9, Ronaldo, 10, Guilherme, 11, Morato. Repetindo a instalação do Ituano, 1 Fábio, 2 Arnaldo, 3 Lima, 4 Nailor, 5 Gulli, 6 Peri, 7 Simão, 8 Claudinho, 9 Ronaldo, 10 Guilherme, 11 Morato. Essa é a equipe do técnico Tarcísio Pugliese.
Legal, Natália Santana. Luiz Campos, trio de arbitragem, Luiz Campos.
Árbitro da partida, Alessandro Darcy, assistente número 1, Rogério Pablo Zanardo, assistente número 2, Fabrício Porfírio de Moura. Quarto árbitro, Marcos Silva dos Santos Gonçalves. Um detalhe, ele foi o quarto árbitro naquela vitória do Santo André contra o São Caetano aqui no 2-1, pelas quartas de final da 2 do ano passado.
Legal, tá aí os trabalhos iniciais, os nossos repórter Luiz Campos trazendo as notícias do Ramalhão e Natália Santana trazendo as notícias do Ituano. Em nome da Filha Bike, comercial Santo Antônio Rede Construir, restaurante Valderi, Bar do Jabá, Sandra Certo Oficina Automotiva, frigorífico Boi da Vila e Center Canis Nobre, Tote Madeiras, Queiroz Magazine, Brena Visão, Vistoria Veicular. A partir de agora, eu passo os microfones para eles que vai trazer a emoção desse jogão de bola. A partir de agora é com você, Gomão Ribeiro. Bom dia, Gomão!
Muito bom dia a você, meu caro Ismael Alves. Bom dia ao ouvinte ligado, curtindo o futebol no AM1570 do seu rádio. Seja muito bem-vindo. No gramado, o time do Santo André. No gramado, o time do Ituano. Nossa direita, a direita da cabine, vai ficando o time do Santo André. Camisa branca, calções azuis, meias brancas. Time do Ituano com camisa listrada em vermelho e preto na vertical, calções e meias negras. Vai começar o futebol para você, torcedor. Temporada 2017, Campeonato Paulista. Lista abertura. Ontem já tivemos o Santos entrando em campo, o time do Peixe venceu a Linense pelo placar de 6-2, uma goleada espetacular. E agora vamos para o segundo jogo desta primeira rodada do futebol para você, torcedor. Tudo pronto para a bola rolar, vai autorizar o árbitro da partida, o senhor Alessandro Darcy. Só que pelo jeito teremos aí um minuto de silêncio, não. A saída pertence à equipe do Ituano.